Especial Desporto. Hoje temos connosco o sócio José Ferreira, sócio do Vitória Futebol Clube, que nos vai tentar fazer perceber qual é a situação do Vitória. Também convidei, diga-se de mão da verdade, o presidente do Vitória Futebol Clube, Carlos Silva, convidei por duas vezes, dando espaço de antena para o esclarecimento aos sócios, um esclarecimento cabal sobre o que é que tem acontecido nos últimos tempos na vida do clube, mas até ao momento, infelizmente, não obtive qualquer retorno dos convites que efetuei. Mas, para já, Zé, vamos lá ver uma coisa. Vamos começar pela primeira parte. Como é que está o Vitória e como é que está a SAD?
Boa tarde, ouvintes. O momento atual é conhecido da maioria dos sócios. Alguns não conhecem na totalidade o problema grave que se está a atravessar com o Vitória, em termos de investidor, em termos de clube. E penso que os sócios, de uma vez por todas, têm que ser esclarecidos do momento atual do Vitória. Têm sido cometidas algumas coisas que, por esta direção e pelo investidor, que não estão de acordo com os acordos que foram feitos, e eu acho que isso devia ser dado a conhecer aos sócios.
E foram dados a conhecer aos sócios, essencialmente, os sócios sabem? Como é que está a relação entre o Vitória Futebol Clube e a SAD, que são duas coisas distintas? Os sócios sabem como é que essa relação está?
Os sócios sabem que há um investidor, e esse investidor fez uma série de promessas. Em Assembleia Geral.
Já lá vamos às promessas. Primeiro vamos lá agora aqui esclarecer algumas coisas.
Eu penso que, em termos de relação, acho que eles têm uma relação.
Tem uma relação pacífica.
Pacífica.
Relativamente aqui àquilo que apoguenta aos sócios, digo eu, na minha perspectiva, será realmente o passivo que a SAD apresenta, também o passivo do Vitória de Setúbal. São números muito grandes para aquilo que, enfim, o sócio possa estar a imaginar.
No último PER aprovado em 2021, o Vitória tinha um passivo de 28.340.000.
O clube,
o Vitória Futebol Clube, 06. No PER que foi submetido ultimamente, o PER de 2024, continua com os 28.629.411. Pouco ou nada subiu. Mas subiu substancialmente.
Mas entretanto houve pagamentos, não é?
Houve os pagamentos do PER feitos, mas continuou a subir a dívida do clube. Na SAD é mais preocupante. Em 2021 tínhamos 33.960.000 e agora em 2024 aparece com 40.968.000.
Muita pasta, como costuma dizer, é muito dinheiro.
Para um clube que está que estava no Campeonato de Portugal, penso que não havia necessidade também do clube.
E que sofreu até ao último dia para subir de escalão, não é?
Havia a promessa da subida de escalão, acabámos por subir administrativamente à Liga 3, não foi por mérito, estávamos no Campeonato de Portugal, foi criada a Liga 3 e nós fomos candidatos à subida à Liga 3. Mantivemos-nos na Liga 3 e no ano seguinte descemos novamente à Liga 4. Penso que o dinheiro que foi investido foi mal investido, não houve gestão, mas não houve gestão de do dinheiro e de nada serviu, foram infrutíferos.
Os dinheiros gastos nesta campanha. Já agora, no caso em que falou-se que eventualmente existirá aqui algum incumprimento por parte do investidor, já lá vamos mais à frente, não é? Existe aqui sim uma cláusula no contrato de compra da SAD, não é? Aqui é nomeadamente a cláusula 8, que permite reverter as ações para o Vitória de Setúbal, as ações da SAD para o Vitória de Setúbal, em causa de incumprimento por parte do investidor, correto?
Sim, certo. A cláusula 8 diz que Em caso de incumprimento de contrato de transmissão das ações ou do pedido de apresentação da adquirente à insolvência ou recuperação da empresa, as ações transmitidas revertem automaticamente para as transmitentes, mediante mera notificação enviada por carta registada para a sede do adquirente. Eu não sei porque é que, no momento atual, a direção ainda não tomou esta atitude, porque acho que era a atitude que se deveria ter tomado. Os PEGs submeteram um novo PEG do Vitória.
Foi contraproducente, não é? Foi contraproducente essa apresentação.
Não, contraprocedente eu acho que foi submeter o PEG da SAD. Eu acho que o PEG da SAD tinha um período de carência até 2025. Eles submeteram-no antes da altura. Epa, e o desenrolar disto foi o quê? Chegou à altura da inscrição da equipa. E o que é que acontece? Não há certidões, só há declarações. As declarações deveriam ser válidas, mas, na minha opinião, eu acho que a Federação só não aceita a nossa candidatura porque deve haver.
Aí fica um ponto de interrogação, não é?
Fica um ponto de interrogação.
Algo mais, não é?
Deve haver algo mais que falhou. Porque as declarações são precisamente iguais à declaração, a única coisa que muda é uma que diz declaração, outra diz certidão. O Vitória estava em processo de PEG, só podiam ser emitidas as tais declarações, mas a SAD, quando submeteu o novo PEG, sabia que tinha que fazer a inscrição da equipa. Aí eu acho que isso houve aí um lapso enorme ao submeterem o pé. Não sei qual é que é a tomada de posição da direção do Vitória neste momento em relação ao investidor, mas eu acho que deviam ter tomar uma decisão e muito rápido.
Mas ainda há uma questão aqui, uma pequena grande questão, que tem que ver com o contrato, que também onde previa a hipoteca do imóvel, né, que seria dado como garantia e que prefazia o pagamento de um ano do Vitória Futebol Clube e à SAD, a cláusula 9 dos termos de aquisição das ações da SAD, que ao que parece não se consegue encontrar esse documento, não é?
Aqui a cláusula 9 dos
nem
termos.
O imóvel.
A cláusula 9 dos termos de aquisição da SAD, que eu tenho aqui na minha mão, assinado pelo Sr. Pinto, exposto aos sócios em Assembleia, diz que para garantia do cumprimento das obrigações decorrentes da cedência de ações, será constituída hipoteca voluntária, primeira hipoteca, sobre um bem ou bens imóveis com o valor patrimonial tributário equivalente ao somatório das prestações anuais do PEG, dos PEGs, do Vitória Futebol Clube, Vitória Futebol Clube SAD. Quem fez a escritura de cedência das ações, deveria ter acionado esta cláusula. Não sei porque é que não foi acionada. Quanto a mim, se foi acionada, pode-se puxar esta cláusula para cima. Ainda temos mais um ano para pagar as prestações do clube e da SAD. Se não foi assinada, alguém terá que ser responsabilizado pela não ação desta cláusula. É só o que eu acho em relação a isto, e era bom que a direção esclarecesse qual é que foi o imóvel que
foi
suporta
como garantia.
A garantia desta hipoteca.
Porque atualmente não conseguimos encontrar de facto nenhuma referência.
Não consigo encontrar, não consta da escritura. Neste momento tenho aqui a escritura na mão, não consta qualquer imóvel.
Entretanto, tem-se falado muito, para já também esta semana se falou que todos os funcionários da SAD já foram dispensados de Vitória de Setúbal, mas há aqui uma coisa que é importante aqui também esclarecer. Fala-se também na aquisição do Canelas por parte do investidor, mas há uma cláusula 2 no termo da aquisição da SAD que diz que o nome do Vitória de Setúbal tem que estar imaculado, certo?
Exato. Então, é a cláusula 2.
Que, já agora, passamos só aqui.
Eu vou ler.
Passamos
a cláusula 2, que diz que a titularidade da marca Vitória Futebol Clube manter-se-á na esfera do clube, não podendo o adquirente proceder a quaisquer alterações às insígnias ou quaisquer marcas distintas do Vitória Futebol Clube ou Vitória Futebol Clube de Sade, designadamente emblemas, cores utilizadas, logotipos, equipamentos, hinos, etc., sem expressa autorização dada por escrito, ficando a competência deliberativa sobre essas matérias atribuídas exclusivamente ao Vitória Futebol Clube. Eu aqui, eu acho que a direção aqui vai fazer prevalecer este direito, porque nem o Estádio do Bonfim é barriga de aluguer de ninguém, nem tem que fazer com que a vontade do investidor e as ideias do investidor, que até agora, até à data, não cumpriu uma única promessa das que fez. Adquiriu o BIM fechou. Tem aqui mais que o Vitória subiria em 3 anos à primeira divisão. Neste momento, neste infeliz momento, o Vitória está a caminho da segunda distrital. Assumiu que iria fazer uma academia. A academia, zero. Prometeu que iria fazer um museu digno do Vitória Futebol Clube, zero. Então o que é que este investidor que está aqui?
Isso está
aqui
tudo no contrato, certo? Está tudo no contrato que estamos a facilitar. Ok. Mas já agora também temos que fazer uma ressalva que o investidor também avançou com 1 milhão de euros de boa fé antes de sequer ser aceito que ele ficaria com o SAD, não é? Salvaguardando também essa parte.
Exatamente.
Correto? Ok. Mas estávamos nós a falar exatamente daquilo que ele também não incumpriu, não é? Supostamente não incumpriu nesses pontos todos, até a prova em contrário, não é? Portanto, há falhas, não é? Falhas muito, sérias muito. Por parte do investidor. E há aqui outras falhas também pelo meio, que, enfim, que tem que ver com os terrenos. O Vitória recebeu terrenos, 64 frações, para ser preciso, da Câmara Municipal de Setúbal em 2020, ainda da direção de Paulo Gomes, no valor de 1.308.680,50€. Terrenos esses que acabaram por ficar em 800.009,60€. Uma diferença com a coisa de como de mais de meio milhão de euros, 508.680,50€. Como é que se pode explicar quem é que avaliou isto, estas diferenças todas?
Consta dos termos de aquisição que seria dado e da ata da Assembleia que seria dado os terrenos das praias de Sade para suportar 1.308.680,50€ que o senhor Pinto adiantou ao Vitória Futebol Clube.
Seria uma garantia, digamos assim.
Como garantia para a inscrição da equipa e para pagamentos que estavam em atraso. E por aí fora. Posteriormente foram escriturados a passagem desses terrenos, não para o senhor o Pinto, mas para a empresa importante à altura, que é da mãe do senhor Pinto e ao qual o senhor Pinto tem uma procuração de plenos poderes. E esses terrenos foram escriturados por 800 mil euros.
Alega-se que esta diferença aqui, este diferencial, poderá estar com o surgimento de sobreiros.
Alegando os terrenos, que estavam lá os sobreiros. Os sobreiros já lá existiam. Mas há um contrato que diz que os terrenos são em troca de 1.308.000, não são de 800 mil. Quem é que avaliou esses terrenos em 800 mil? Quem é que deu direito aos diretores que fizeram a escritura de assinar um valor inferior daquilo que foi aprovado pelos sócios? Não sei, alguém terá que explicar isto, a direção de Vitória terá que explicar. Segundo aquilo que me apercebo aqui pela escritura que tenho aqui em mãos, foi um senhor presidente Carlos Silva e foi... o Sr. Presidente Carlos Silva, o Sr. Pinto e penso que o Sr. Miguel, o Sr. Alexandre Miguel Prado Ramos, que é vice-presidente do Vitória Futebol Clube, eles sabiam o que é que tinham deliberado em ata de direção, sabiam o que é que, qual é que era a ata que foi para essa escritura e os valores não correspondem. Além disso, os terrenos foram vendidos abaixo do valor patrimonial daqueles que estavam previstos. Mas, como é previsto que os terrenos seriam doados para pagar a dívida de 1.308.000, nem sequer ponho em questão a venda abaixo do valor patrimonial.
Portanto, ali temos aqui uma questão de uma desvalorização importante, não é? Sem aqui, que exista um esclarecimento cabal aos sócios.
Aqui estamos com 580 mil euros.
É
508 mil euros, 680.50.
É muito dinheiro.
É muito dinheiro, não sei como é que eles vão esclarecer este ponto que aqui está. Se estava lá sobreiros, o Sr. Pinto já sabia que estava lá sobreiros. Ninguém fez uma avaliação. Onde é que está essa avaliação? Quem dá direito aos diretores de assinarem
uma desvalorização
um contrato,
do trabalho,
de cedência de terrenos do clube, sem diferente daquilo que foi acordado. Isto acho que era digno de darem uma explicação aos sócios. Os sócios
não merecem. Não quer dizer que não aprovassem. Os sócios até podiam provar, mas quer dizer, era dado uma satisfação.
Exatamente.
Era pedido
exatamente.
Uma autorização para isso. Mesmo.
Eu acho que aqui, isto assim, estamos a. Se o Sr. Pinto meteu 1.308.000, só teve retorno de 800 mil, o meio milhão está onde? Se calhar estão nas contas do perto do Vitória Futebol Clube, com a importa altura. E aquilo não é só pôr contas no pé, por isso é que os valores do pé não baixam. Porque se vamos.
Juntos os dois, estamos a falar em 69 milhões, certo? Do Vitória
juntos
e do
os dois,
passado,
sim. E são os valores que estão apresentados.
E já que estamos a falar em terrenos, também há uma velha questão que é quase sempre aflorada, que são os tais terrenos de Val do Cobro, onde até a direção de Fernando Oliveira chegou a ter lá umas empilhadoras e tal. Estamos a falar aqui numa fração que tem 900, que foi, enfim, valorizada em 917 mil euros e outra em 1.806.000 euros. Estes terrenos estão penhorados?
Não, esses terrenos estão em posse de Vitória, estavam com algumas penhoras em cima, aliás, segundo julgo saber, havia uma penhora do tempo do Sr. Fernando Oliveira para inscrever a equipa na Liga num valor de 3 milhões sobre esses terrenos, com os processos de pé a correr, automaticamente as penhoras são levantadas a favor
dos credores,
não é? Os terrenos continuam a pertencer ao Vitória, então há catanetas prediais que comprovam isso, e esses terrenos continuam a pertencer ao Vitória.
Até porque é que não se conhece o destino deles?
Como?
Os criadores não exerceram funções? Não. Porque não desapareceram?
Não, porque os pais têm suspendido todos os processos dos criadores, não é?
Okay.
E ainda mais agora, submetendo um novo pé. Isso vai recair sobre a massa insolvente no caso dos pais não serem aprovados, não é?
Claro,
em caso
claro.
De senhora, não é?
Claro. Portanto, esses terrenos continuam também. O que não acontece aos anteriores, certo? Aqueles que estávamos a falar antes, aqueles que foram.
Os pais de Sade.
Sim.
Esses já foram escriturados em nome da importante altura. No dia 22 de maio de 2023.
Portanto, quer dizer que neste momento estão transacionados.
Neste momento estão em posse do senhor.
Transacionados. Não há nenhum impedimento para que essa escritura tenha acontecido e tudo isso tenha sido feito. Não houve penhoras, não houve nada sobre esses terrenos.
Não.
É isso que é importante perceber, ok. Neste de volta de corpo.
Neste momento tinham penhoras. E agora continuam sobre a alçada da massa insolvente. Né? No caso dos pais não serem aprovados. Possivelmente irão ser os dois, porque os maiores credores aceitaram. Deram um voto favorável e em princípio os pés vão ser aprovados. O que me deixa um bocado triste é que neste momento, com um pé em quase aprovação, os desprendimentos coletivos que estão a surgir na SAD dá-me a ideia que o senhor o Pinto, ou, falando mais corretamente, a importante altura, que não está interessado em continuar e está interessada num tal plano B que eles dizem.
Que era o Canelas.
Que é, supostamente, será o Canelas, que eles ainda não apresentaram. Foi falado na última Assembleia Geral, mas uma coisa muito vaga.
Mas agora, aquela questão do Vitó Futebol Clube não, cabe na cláusula, não cabe na cláusula que está aí
A cláusula 2, acho que nem o Bonfim, nem os vitorianos vão querer estar ligado ao Canelas. Porque acho que neste momento em Portugal ninguém quer estar ligado ao Canelas. Toda a gente sabe. E aquilo que eu sei do Canelas pertence a um senhor que se chama Fernando Madureira, que neste momento está detido. A mulher do senhor Fernando Madureira, penso que anda de pulseira eletrónica, está semi-detida. A filha, os sogros, os avós, está tudo a braços com a justiça. Uhum. E a única coisa que eu me lembro do Canelas foi há uns anos atrás, uma agressão brutal que tiveram aos árbitros. E eu não vejo, e não me revejo, como sócio de Vitória, a admitir uma parceria com um clube daqueles. Uhum. Não revejo isso. Eu acho que o Vitória merece respeito. O seu Pinto deveria ter respeito por aqueles que o apoiaram, deveria ter respeito pelos sócios que, mesmo o Vitória estando nas divisões mais baixas, nunca deixaram o Vitória. E vir com histórias do Canelas para aqui, eu acho que é mal demais para o Vitória. E quem der cobertura da direção a um projeto desses, eu acho que está a ser igual ao seu Pinto.
José Ferreira, há aqui uma questão que se fala sempre, muito se falou, a propósito do estádio, a quem é que pertence o estádio, onde é que são os direitos de superfície, aquela tomada de posse, digamos assim, do estádio por parte da Câmara Municipal à altura da ex-presidente Maria das Dores, causou algum incómodo aos tubalenses, ou pelo menos aos vitorianos. Em que termos é que isto está?
O estádio, se começar a explicar isto da questão do estádio, a gente só sai daqui amanhã de manhã.
Ao certo é que sabemos que a água
então,
e a luz apaga.
Então, eu vou explicar, Alberto, para as pessoas ficarem elucidadas. O estádio, os direitos de superfície do estádio foram cedidos por 90 anos a uma empresa chamada Ventos de Negócio, no célebre contrato do Vitória passar para o Val da Rosa e eles ficarem com os direitos sobre o estádio de 90 anos.
E o Vitória recebia na altura 1 milhão de euros.
E o Vitória recebia 1 milhão de euros, que isso agora, neste momento, era irrisório para o Vitória, mas foi feito. O Sr. Catum, que era o dono da firma Ventos de Negócio, faliu junto
com o BPN.
Com o saudoso BPN. Como os contratos não foram cumpridos, porque nunca houve pagamentos, ou se houve pagamentos foi um ou dois que tiveram, os direitos de superfície reverteriam automaticamente ao fim de 5 anos, ou não, isso eu não posso precisar, se eram 5, se eram 10 anos, reverteriam diretamente, novamente para o Vitória Futebol Clube. Houve aí muita contestação em Assembleias Gerais, porque devíamos adquirir os direitos de superfície, porque eram nossos. Eu, numa conversa que tive com o Sr. Fernando Oliveira, perguntei-lhe ao Sr. Fernando, se os direitos são nossos, porque é que a gente não vai adquirir os direitos de superfície? E o Sr. Fernando Oliveira, aquilo que me disse foi, se a gente for e fazer exercer os direitos de superfície do Vitória Futebol Clube e passarem para o clube, automaticamente os credores vão-se cair em cima dos terrenos e vai o estádio, vai tudo. Portanto, deixem estar os terrenos como estão e não vamos mexer mais nisso. Uhum. Entretanto, a Câmara Municipal de Setúbal consegue adquirir esses mesmos terrenos por 200 mil euros.
Uma dívida que existia.
Que existia à Pavlogan e conseguiu adquirir esses 200 mil euros. Penso que não estou em.
Corrigem, se calhar negociou.
Negociou esses 200 mil euros e adquiriu os direitos de superfície. Dona Maria das Dores achou que tinha lá o seu Paulo Rodrigues e que ia pedir as chaves do estádio e que ia fazer assim, ia fazer assado, mas quer dizer, acabou por não fazer nada, porque ela tinha só os direitos de superfície, não tinha os direitos sobre o edificado, né? Esse o direito sobre o edificado continua a pertencer ao Vitória Futebol Clube. A Câmara e bem tem os direitos de superfície.
e remodelou o estádio.
Remodelou o estádio.
De facto, impecável.
Não há nada a apontar. Fez as obras todas que fez no estádio. Não há nada a apontar. Agora, é assim. Existe ainda os tais direitos de fundeiro. Que eu sei que há uma escritura que ainda não a tenho na minha posse, datada de 1954, e ainda não a consegui adquirir, e realmente vou mesmo tentar adquiri-la, porque eu quero saber na realidade o que é que se passa com os direitos de fundeiro. Há um credor, um tal de senhor Casaca, fez exercer esses direitos de fundeiro num crédito. Eu acho que esse crédito vem do tempo da venda do Jorginho ao Porto. Não quero precisar quem é o representante na altura, mas dá para entender. E esse crédito foi reconhecido. E esse senhor exerceu os direitos de fundeiro. Portanto, apesar de agora estarem suspensos pela massa insolvente do PERA, mas continua lá o nome do senhor Casaca como os direitos
de
fundeiro. Pronto, e a situação do estádio é esta, felizmente. A Câmara paga neste momento a água, paga a luz, não sei se o acordo está para terminar, se continua, se foi revogado, se vai ser prolongado. Isso à parte ainda não sabemos, porque a direção também não esclarece nada
pois
disso.
Pois, exatamente, por isso é que eu gostava de ter aqui também.
É muito escuso a comentar isso. Epá, em relação ao estádio, teve alugado quase uma época a uma equipa.
No 1 de dezembro.
No 1 de dezembro. E eu acho que era mal demais termos que ter novamente aqui Canelas a jogar. Né? Canelas tem que jogar. É lá em cima, em Gaia. Lá é que é o estádio.
Se formos aí, o Aves está mal também, não é?
Hã?
O Aves também está mal nesta altura.
A gente pode estar mal, mas não precisamos descer claro, tão baixo claro. Ao ponto de termos que equipar de azul claro. Ou que termos que estar relacionado com o clube que é o Canelas. O Vitória já está mal perante a autoridade tributária porque são dívidas constantes, está mal pela Federação por erros constantes, por não cumprimento dos pressupostos, por...
Isto é assim, o Vitória deve quantias que se podem dizer irrisórias a empresas de Setúbal. Quer dizer, estamos a falar de, quando olhamos para o pé, vemos dívidas de 500 euros, 200 euros, de 700 euros, inclusive um autocarro, julgo eu, que deve à firma que o reparou, qualquer coisa como 700 euros.
Exatamente.
São coisas que são.
Eu não consigo compreender.
Infelizmente, e com muita tristeza, o que se vê é que parece que nenhuma empresa em Setúbal é capaz de conceder crédito ao Vitória.
Eu há tempos nesta rádio o presidente Carlos Silva, eu ouvi a entrevista que ele deu aqui a esta rádio, o presidente Carlos Silva disse que as empresas da cidade e os comerciantes da cidade não ajudavam o clube. Realmente não ajudam, mas é triste se olhar para um pé do clube e para um pé da SAD em que constam a maioria dos comerciantes de Setúbal. É que nós ficamos a dever dinheiro a toda a gente. Depois, como é que podemos ser ajudados? E depois, por quantias irrisórias, 200, 300 euros.
Inclusive, um ex-presidente que Fugaz, que esteve aqui na Vitória de Setúbal, antes saiu o Paulo Rodrigues, acho que se chamava assim, inclusive, chegou a dizer na entrevista que pagou dívidas de 150 euros em carcaças. Sim, Vitória de Fia, uma empresa de.
É uma empresa de Setúbal.
Exatamente, que não fornecia mais pão para os miúdos que estavam a jogar porque estava uma dívida
de 150 euros. Não, tem-se vindo a agravar isto. E é triste de olhar para o pé, é triste de se olhar para os pés, quando a gente vê as pessoas que poderiam ajudar o Vitória, estão lá todas com dívidas, é triste de se olhar para o pé, de se ver no pé do clube, todo o material, cadeiras, ratos, ar-condicionados, todo o espólio do Vitória identificado para ser penhorado. Acho que é triste demais uma direção que deixa chegar um clube a um ponto destes. É triste, na minha opinião, que deixa chegar um, um clube a um ponto destes.
E já agora, também para falar também no outro espólio, que são as taças e os troféus do Vitória de Setúbal, que há uns meses atrás, ou dias atrás, vi também uma tentativa de agregação de fundos para a recuperação de alguns troféus que até já estão danificados.
A sala de troféus, como toda a gente sabe, teve que ser.
José Monteiro, que tanto lutou por ela.
José Monteiro, foi o presidente Fernando Oliveira, achou por bem, porque aquilo estava muito deteriorado, criar a sala de imprensa e eliminar. Houve um grupo de sócios que armazenaram as taças, estão no topo norte, lá debaixo da bancada. Estão bem tratados, é de louvar o esforço que aqueles sócios voluntários tiveram em tratar uma parte do património do Vitória. Toda a gente sabe que se isto for insolvente, se formos para a falência, que esse património vai ser todo penhorado. É de lamentar isso tudo.
Mas aí então há que esperar, já agora posso meter aqui uma marcha na fogueira, não é? Aí então seria de esperar que a Câmara comprasse esse espólio, não é? Faz sentido, porque é um espólio que não é do clube só, é um espólio que é da cidade, e garantisse que as gerações futuras pudessem existir, aconteça o que aconteça ao Vitória, realmente uma história que é aquilo que o Vitória vale. Hoje, quando falamos no Vitória de Setúbal, não temos uma equipa, não temos rigorosamente nada, o estádio é o que se sabe, mas temos uma coisa que ninguém toca, que é uma história. Okay? E da história ninguém pode alterar, ninguém pode mexer. Ou seja, o património de Vitória, ou seja, o negociar este Vitória para que venha a jogar de novo futebol, a estar no primeiro plano do futebol português, tem que se começar por uma coisa que é a história. Eu tive numa apresentação, já agora para meter aqui tentarmos enquadrar as coisas, eu tive na apresentação numa tentativa do senhor que é responsável hoje pelo Boa Vista, que é o senhor Gerardo López, que teve numa lista, na altura, acho que o Dr. Vitor Hugo fez uma apresentação num hotel em Setúbal, e de facto o que foi salientado aí foi que o interesse daquele senhor no Vitória era exatamente a história, ou seja, ninguém era capaz de comprar a história de um clube. Podia comprar um clube, mas comprar a história é uma coisa diferente. O clube tem que ter história, e neste caso o Vitória, o património que o Vitória tinha e tem nesta altura é uma história que não pode ser alterada. Daí que eventualmente com este ou com outro investidor, muito provavelmente, o que está aqui a ser, ou que poderá ser aqui, ter peso também na balança, é que estamos a falar de um clube que tem história, quer em termos nacionais, quer em termos até internacionais.
Alberto, é assim, eu na minha opinião, para aquilo que conheço, e falei uma vez ou duas com o senhor Pinto, representante em Porto Altura, eu acho que esse senhor não tem noção da história do Vitória. O senhor é muito simpático, ri-se muito. Eu não achei graça muito à forma dele, de eu estar a falar com ele do Vitória e ele estar a rir, diverti-o, inclusive, para isso, que não, acho, não gostava que se risse no Vitória. Ele diz que é a maneira de ser dele, é a maneira de estar dele, mas é uma coisa que eu não admito, é que se riam no Vitória. E eu acho que o senhor Pinto, desde que entrou em 2021 no Vitória, nunca soube, nem nunca tentou saber qual era o passado do Vitória, qual era o que é que o Vitória representava na Europa, e ele nunca teve esse conhecimento. Eu acho que ele entrou aqui como investidor, vou ganhar dinheiro, e mais do que isso não, porque ele nunca quis saber qual teria sido o passado do Vitória, porque se ele realmente tivesse visto, ou se tivesse estudado aquilo que tinha sido o Vitória, se calhar teria tido mais respeito pelo Vitória, porque ser investidor não é só meter dinheiro, é preservar o dinheiro que investe
e respeitar a história de um clube, não é?
E respeitar o emblema que ele estava a representar. E eu acho que ele nunca respeitou o Vitória. Pode ter muito dinheiro, pode ter ajudado muito o Vitória, mas empurrar com a barriga para a frente não chega. E a insolvência da SAD, muito menos.
Mas agora uma questão que também surge, tal-lhe feito. Esta aprovação do PER poderá ter estragado as contas a alguém? Alguém esperaria que esta aprovação, ou seja, o facto dos credores acederem a reanalisar o PER e a tentar de uma forma de viabilizá-lo, terá sido um tiro no pé para alguém que esperava que tal não acontecesse? Pergunto eu.
Eu, na minha opinião,
dá a impressão disso,
eu na minha opinião acho que em termos de pé do clube, eu sei que o pé do clube teria muita viabilidade. Tem muita viabilidade porquê? Porque o Vitória tem algum património ainda. Uhum. Em termos de pé da SAD, eu sempre achei que não iria ser aprovado. E eu acho que a maioria e as pessoas intervenientes, quando submeteram isto a um novo pé, antes de acabar com o período de carência, tinham essa noção. Se era para acabar com a SAD, era preferível ter-se arranjado alguém que resolvesse os problemas do Vitória. Se este senhor não é solução, também que não seja o problema. Uhum. E isto agora, que vou voltar a frisar, eu como sócio de Vitória, com 61 anos de sócio, não admito esta história do Canelas. Uhum. Não me venham com planos B. Epá, o Sr. David Leonardo pode achar que é muito bom, o Sr. Pimenta pode achar que é muito bom. Epá, eles que façam um clube só para eles, comecem do zero, agarrem no Canelas e deixem o Vitória em paz. Isto é a minha opinião. Estes senhores que estão com ideias dos planos B, fundem um clube só para eles e deixem o Vitória em paz. O Vitória nunca pediu a ninguém para ir lá para dentro. Se eles foram, foi porque se acharam que eram capazes. Se não são a solução, não sejam o problema para o Vitória. E se querem refundar o clube, epá, criem um clube só para eles e façam um clube só para eles, mas deixem o Vitória em paz. O Vitória não pede a ninguém para ir lá para dentro e não precisa que as pessoas que assumem os cargos diretivos sejam elas próprias a querer refundar o Vitória. O Vitória tem história. Essas pessoas se calhar não têm idade suficiente como eu tenho e nunca viram os momentos áureos do Vitória e nunca hão de saber, porque a forma como estão a gerir, nunca hão de saber o que é o Vitória. Porque não é. Eu conheci o Vitória a ser segundo na primeira divisão, a ser terceiro na primeira divisão, a ganhar as equipas europeias. Já não me revia ver o Vitória na Liga 3, não me revia ver, e aliás, eu na Liga 4 novamente. Quando caímos agora na Liga 4, simplesmente deixei de acompanhar o Vitória, uma coisa que seria impensável em 61 anos de sócio, porque eu não conseguia ver o Vitória na Liga 4. Agora, estes senhores tenham a humildade de pensar duas vezes o que é o Vitória na Distrital, o que é o Vitória na segunda Distrital. Quem passa no Bonfim olha para aquele estádio velhinho, imponente, feito com o esforço da cidade, feito com o esforço do Vitória, e agora vai para quê? Para o Distrital? Mas isto é o quê? O Vitória merece respeito. Se essas pessoas não são competentes para respeitar o Vitória, tenham humildade, saiam do Vitória, por favor. É só isso que eu peço.
Zé, estamos a ver uma coisa aqui. Então, mas que soluções é que o Vitória poderá ter para frente? À partida, pronto, já se sabe se este investidor não cumpriu ou está em incumprimento, caberá aos sócios fazer acionar a direção para que realmente tal venha enfim, a acontecer. A saída do investidor com o tal imóvel que está garantido pelo menos 2 anos.
Garante um ano. O pagamento dos dois pés.
O que quer dizer que o Vitória ainda pode respirar.
Pode arranjar alguém, algum investidor. Há tempo para isso, para se arranjar um investidor. Se este apareceu, poderá haver outro. Há que pensar nas soluções. Se esta direção não é capaz de arranjar soluções, não me venham com invenções, lá vou outra vez. Não me venham com planos B, porque o Vitória não precisa de planos B. O Vitória precisa de pessoas que estejam dispostas a ajudar o Vitória. Precisa de alguém que invista no Vitória e precisa, basicamente, que deixem outras pessoas trabalhar. O Vitória já teve com comissões administrativas, não morreu. o presidente da Assembleia Geral demitiu-se, o vice-presidente assumiu a comissão administrativa. O Sr. Fernando Oliveira pegou no Vitória nessa altura, quando não havia ninguém para pegar no Vitória, e o Vitória continuou. Não é por esta direção se demitir que o Vitória vai acabar. Uhum. Se calhar vão aparecer pessoas mais competentes, se calhar vai aparecer uma lista de consenso de sócios que tenham conhecimento de Vitória.
Está agendada agora, aliás, está prevista uma Assembleia Geral Extraordinária, onde se pensa que poderá acontecer, aliás, terá que acontecer alguma coisa, uma tomada de posição face a toda esta situação, que poderá eventualmente passar por eleições, no caso de aparecer alguém interessado, já sei que o Zé não está interessado, apesar o facto de sentir e de denunciar estas situações, não implica que seja uma pessoa que tenha alguma pretensão a assumir um cargo enfim, de chefia de Vitória de Sabelo, julgo eu, não é?
O Vitória.
Correto, não é?
O Vitória.
O Zé está interessado? Estou a perguntar, Zé não está interessado?
Não, pronto, okay. Não.
É só para esclarecermos isto.
Não, aqui, assim,
não se venha a pensar.
As coisas. A direção, penso, esta direção para mim, penso que chegou ao fim da linha. Uhum. Chegou ao fim da linha porque mais baixo a gente não pode bater. Só se eles conseguirem pôr a gente no campeonato do Inatel.
É uma possibilidade. Séria. Pelo menos isso, se calhar, a Federação não implicava com a Vitória. Digo eu.
Só se eles quiserem pôr.
Só pode ser
que eu estou a ver. Vens da direção do Paulo Gomes, pôs-nos na Liga 4. Entretanto, administrativamente, subimos à Liga 3. Esta direção, esta direção com este investidor, voltámos a chegar à Liga 4. Agora, com esta brincadeira dos pés e com isto tudo, fomos parar aos distritais. Epá, o que é que a gente pode pedir mais a estes senhores? Só não nos ponham no Inatel. É juntar as mãos, olhar para o céu e, por favor, não nos ponham no Inatel.
José Ferreira, mas se olharmos para o panorama do futebol nacional, e quando falamos na primeira e na segunda liga, o que a gente vê é que, de facto, não há futebol a não ser no norte do país, e lá no norte bem acima, porque há umas quantas flores plantadas na zona de Lisboa e pouco mais. Portanto, isto quer dizer que esta liga, a primeira liga, por exemplo, é uma fantasia, só existe na cabeça de alguém, não é?
A Associação de Futebol Braga, neste momento, domina o futebol em Portugal, não é? Associação de futebol,
e contrariar estas forças que são grandes e enormes é qualquer coisa que não existe.
Há uma coisa que eu me esqueci de dizer, Alberto.
Em
relação à certificação, o Vitória foi notificado no dia 31 que não tinha sido aceito os pressupostos. Eu não sou direção, não sou presidente do Vitória, mas como presidente do Vitória e fazendo parte de uma direção, quando fomos notificados no dia 31, estávamos na altura nos Açores, e íamos jogar contra a Lusitânia, nos Açores. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: eles não nos aceitaram os pressupostos. Eu posso crer e sei que as declarações foram entregues e que, para todos os efeitos, são válidas em termos de pé, porque não podem emitir certidões, têm que ser declarações. Mas se o Vitória tivesse, e desculpem-me a ousadia, um presidente à altura, a primeira coisa que fazia era, em vez de fazer uma festa de rumo ao Jamor, como fomos, não, eu não estive presente, porque foi a primeira final que eu falhei, porque recuso-me a ver o Vitória nesta divisão. A primeira coisa que viu, que a direção e o Sr. Presidente vinham ter tomado, era: vocês não nos aceitaram os pressupostos, temos tudo legal, como o Presidente diz, então nós não vamos participar na final. O Amarante que jogue com quem vocês quiserem.
Claro.
E logo aí teríamos
uma posição de força.
Uma pressão sobre a Federação. Sobre a Federação. Uhum. Não, andou-se a ocultar que os pressupostos não tinham sido aceitos. E quando é que se divulga que os pressupostos foram aceitos? Na semana em que vamos para a final. É de louvar. Muita gente diz que a equipa não jogou, que a equipa assim, a equipa assim. Qual é que era o espírito daquela equipa técnica, qual é que era o espírito daqueles jogadores, eu não consigo descrever, porque estou-me a rever na pele da equipa técnica, dos jogadores, a saberem que ia acabar ali a época e que eles teriam que ir todos embora. Merecia a pena estarmos a lutar para ser campeões do quê? Da descida à distrital? Epá, por amor de Deus. É a única coisa que eu peço, atitude. Era o que era preciso naquele momento. Atitude. E era, nós não jogamos a final.
O Vitória Alfa Cabo tem sido demasiado benevolente, tem aceito as coisas de uma forma muito pacífica, quer dizer, em termos de reações que pode fazer nos planos legais, obviamente.
Bom, bem, o Vitória pode contestar, havia aí uns sócios e um vice-presidente dizia que nós íamos voltar à primeira divisão. Acabei há bocado, estive a mexer nos papéis, na documentação que lá tenho, e acabei de ler a decisão da Liga em relação à descida da primeira para a quarta Liga. Nós não cumprimos cinco pontos dos pressupostos. É a direção, é a Federação que tem culpa, é a Liga que tem culpa, foi o Portimonense que teve culpa. Epá, não, fomos nós. Foi a nossa incompetência é que fez com que nós descêssemos. E agora quem é que tem culpa? Vem-me falar no União de Santarém. Quem é o União de Santarém? Eu nunca na minha vida como presidente ia falar no nome do União de Santarém. Eu nunca na minha vida punha o nome do Benfica em causa ou de algum clube de Lisboa, quando nós, neste momento, devemos 1,5 milhão ao Benfica.
Nesses 600 mil, mais concretamente.
Neste momento, 1,5 milhão ao Benfica. E vamos pôr em causa que é por causa deste ou por causa do outro. Não, nós temos é que tratar dos nossos assuntos e esquecer os outros. Esquecer simplesmente os outros. Eu não quero exemplos de ninguém, mas, por exemplo, o diretor da SAD do Portimonense mandou calar toda a gente.
Uhum, exatamente.
Eu não gosto de exemplos.
Ainda agora fez o comunicado a calar-se ele próprio.
Exatamente. Eu não gosto de exemplos.
Voltar a ficar no assunto.
Não gosto que me apontem o Boa Vista ou que apontem aquele. Pá, nós só temos é que fazer por cumprir com as nossas obrigações. Se alguém foi culpado, que se aplique. Que se ache os culpados dentro da nossa casa, porque há culpados dentro da nossa casa. Se acharmos esses culpados, que sejam punidos. Não estarmos a arranjar desculpas, que é o vice-presidente, é o presidente de Santarém que foi vice-presidente da Liga, ou que foi. Epá, esqueça a União de Santarém. A União de Santarém é ao pé da gente, ao pé do Vitória, não é nada, é zero. É um clube que tem que ser respeitado como todos. Os clubes que são respeitados, dos maiores aos mais pequenos, mas não vamos arranjar desculpas para a nossa incompetência se não temos capacidade. Epá, damos lugar aos que têm capacidade. O presidente Castro Silva tem umas frases engraçadas, eu já ouvi ele dizer a um sócio: se fazias melhor, vem tudo para cá. Nem toda a gente contesta quer ser presidente do Vitória Futebol Clube. Eu tenho o direito de contestar. Eu tenho o direito de contestar, não quero alegar os meus 61 anos de sócio, porque um sócio com 5 anos tem os mesmos direitos que eu tenho. Não quero alegar nada, mas tenho o direito de contestar. E não tenho que ser questionado como presidente. E ouvir da boca de um presidente, fazes melhor, vem para cá tu. Ele sabia, que quando se candidatou a presidente do Vitória Futebol Clube, que ia receber aplausos e ia receber críticas. Se gosta dos aplausos, tem que ouvir as críticas. E aí é que se define um presidente. Porque eu ouvi o Fernando Oliveira ser enxovalhado por muita gente e nunca vi o Fernando Oliveira responder a qualquer que fosse os sócios. E aliás, eu era uma das pessoas que o criticava. E sempre que fui falar com ele, ele sempre me ouviu e sempre me respeitou, apesar de saber que eu o criticava, e bastante. Toda a gente diz que eu era adepto do Sr. Fernando Oliveira. Não era adepto do Sr. Fernando Oliveira. Eu era contra numa apresentação de contas. Começou com o Sr. Fernando Oliveira, começou com o Sr. Vítor Hugo, começou com o Sr. Paulo Gomes, com qualquer presidente que tenha passado por Vitória. A única coisa que eu defendia no Sr. Fernando Oliveira era uma questão simples. Eu sabia que no dia em que o Sr. Fernando Oliveira saísse daqui, que iam entrar uma série de artistas que iriam matar o Vitória. E lamento que isso tenha acontecido. Passámos para o Sr. Vítor Hugo, tem mais casos em tribunal que eu sei lá o que é. Direção do Sr. Paulo Gomes. Ninguém é culpado. Nós não sabíamos. Para mim, todos os diretores são culpados. Quando se sabe que as coisas estão mal e não atuam. E são culpados quando não sabem das coisas. E não tem a hombridade de dizer, eu demito-me.
Ou capacidade para resolver. Temos, aliás, um caso simples agora. Vamos olhar para o Futebol Clube do Porto, que é um dos grandes do futebol português, onde o presidente eleito, de repente, enfim, ficou com nos braços com muitos milhares e alguns milhões de despesa inesperada, mas tentou e tinha capacidade para resolver, porque tinha uma equipa com ele que tinha capacidade para fazer. É um dos exemplos agora mais recentes disto que estamos a falar, não é? Portanto, o Vitória de Setúbal nunca teve à altura, aliás, nunca teve, enfim, parceiros à altura que pudessem suprir estas situações, que se pudessem sentar ao lado e dizer, vamos resolver, e está resolvido. Aliás, tem que se dizer, é bom da verdade, que a única entidade que ajudou o Vitória foi sem dúvida a Câmara, que é na oferta destes
clubes,
é única.
A Câmara ainda é criadora do Vitória, da parte da cedência deixada.
Claro,
né? E tem ajudado o Vitória, porque neste momento ainda vai suportando os custos da água e vai suportando os custos da luz. E ajuda noutras coisas, em termos de subsídios e tudo. Mas a Câmara não pode estar a tirar constantemente dinheiro dos erários públicos, são os dinheiros de todos nós. O Vitória tem que ser. E tem que se mentalizar.
A capacidade que tem que ser autossuficiente, pelo menos, não é?
Alberto, eu, na minha opinião, é assim. O Vitória Futebol Clube, quando estou a falar clube, agora estou a excluir a SAD. Tem que se mentalizar, tem que ser autossuficiente. Como é que o Vitória se tornava autossuficiente? Não gastar verbas absurdas com o handball. Quando o handball veio para a primeira divisão, uma aposta do seu Carlos Silva, que na altura não era presidente, pertencia a uma associação qualquer chamada Antes Gerações, que eu nem sequer quero falar nela. Quando o seu Carlos Silva foi buscar a equipa de handball para a primeira divisão, houve uma equipa que desistiu, que estava na primeira divisão. As duas equipas que estavam à nossa frente não quiseram assumir o cargo de subida. E o Sr. Carlos Silva, como é um expert em gestão e como é um expert em equipas, já está a saber, foi buscar a equipa de handball para a primeira divisão. O Vitória não pode suportar custos de uma equipa de handball na primeira divisão. E não pode ter orçamentos em que se só da parte do investidor, e eu vou dizer isto, porque isto foi dito à minha frente e de outro sócio, da boca do Sr. Pinto, junto estava o Sr. Bruno Sousa, e o Sr. Pinto, eu disse-lhe, então o Hugo deu 200 mil euros para o handball, e ele disse, eu não dei, eu emprestei.
Uhum.
200 mil euros para uma época num clube que tem neste momento, ou naquele momento, 28.340.000 euros, e gasta-se 200 mil euros numa equipa de handball. O clube não tem nem equipa de sub-15, nem equipa de sub-17, não tem equipa de sub-19, equipa B passou pela passada, que eu sempre fui contra. Futebol feminino está a cargo da SAD. O que é que o Vitória tem neste momento? Os sub-15 e as escolinhas. As escolinhas são autossustentáveis. São. Não pode é ter 50 treinadores como lá andam.
Exato.
Eu não faço a mínima ideia. São tantos que eu não os conheço. E se perguntar se eles recebem ou não, não sei se recebem. Mas devem receber, porque ninguém trabalha para o abono dentro do Vitória. Ninguém trabalha para o mundo dentro de Vitória. E os custos são elevados, são. Agora, não se pode chegar ao final de uma época e nos Benjamins dispensar-se quase 40 miúdos para aí que eles dispensaram. Não se pode. A 30 euros por mês, cada miúdo daqueles, vezes 10 meses, veja quanto é que eles estavam a dispensar. Quando é que as pessoas que tomaram essa atitude, as pessoas que tomaram essa atitude no futebol juvenil, dispensar todas essas crianças, devem ser os experts do futebol. É crianças com 8 anos, o departamento de futebol juvenil e de scouting teve a capacidade de avaliar que nenhum daqueles prestava.
Mas eles são muitos também, não é? Portanto,
São muitos, mas é assim.
São muitos a apreciar, digo
assim. São muitos a apreciar. Mas já vi que todos juntos não vem um. Não se pode dispensar tantos miúdos. Tem que se criar o quê? Porque há verbas. Mais equipas, mas porque há mais equipas dá mais trabalho, não é?
É isso.
Pois. E parece que as pessoas é mais fácil estar ali a brincar com o computador e a dizer: eu estou no departamento de futebol de Vitória e estou ali no computador. Como eu cheguei a ver, ao final da tarde, 3 e 4 tudo ao computador, estava tudo a trabalhar. E os miúdos a correr lá, com um ou dois treinadores, e ali estão.
Ok. José Ferreira, esta conversa foi apetitosa, deu-nos espaço para outras conversas, de certeza. Estamos a aguardar o que é que nos vai reservar a próxima Assembleia Geral da Vitória de Setúbal. Esperemos com boas notícias, mas prometemos estar atentos e de que não vamos deixar escapar nada do que vem a seguir. Correto?
Correto. Da minha parte estarei sempre disponível contigo, Alberto. Sabes que sim. E só espero que alguém da direção ouça esta conversa. Isto não é uma conversa de raiva, não é uma conversa de mal dizer. Acho que é chamar a atenção e alertar os sócios que ouvirem isto, alertar os sócios para o momento atual do Vitória. Acho que é para que as pessoas tenham noção do que se tem passado no Vitória. Eu haveria muito mais para dizer, mas se calhar teremos que dizer noutra conversa, se as coisas tomarem outro rumo diferente.
Tá, fica já desde já agendado. Então, um grande abraço, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Obrigado.
Especial Desporto.